Bem, uma muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início aos trabalhos, neste caso da Comissão de Segurança Social e Trabalho, em conjunto com a Comissão de Economia e Obras Públicas. Eu saúdo o Sr. Deputado Hélder Amaral, Vice-Presidente dessa mesma Comissão, da Comissão de Economia e Obras Públicas, e saúdo todas as colegas e todos os colegas da 6ª e da 10ª Comissões. Muito em particular a Sra. Deputada Lourdes Ribeiro, que retomou as funções, não é? E, portanto, uma saudação especial. Saúdo também a Comunicação Social e, por último, mas enfim, com maior relevância, saúdo o Sr. Luís Filipe Pereira, que hoje está aqui em audição na qualidade de indigitado para Presidente do Conselho Económico e Social, do SES. E, lendo o que está na ordem do dia, nos termos e para os efeitos do artigo 231 do Regimento da Assembleia da República. Vamos funcionar do seguinte modo. Eu irei dar a palavra, sem tempo, ao Sr. Dr. Luís Filipe Pereira, para que possa fazer a apresentação que entender como relevante, a apresentação inicial na qualidade de indigitado para Presidente do Conselho Económico e Social. Seguidamente, os partidos, por ordem de representatividade, farão a sua intervenção e o Sr. Dr. Luís Filipe Pereira responderá no imediato. Estamos a prever uma ronda, mas se essa ronda não for suficiente, os senhores deputados, enfim, farão a indicação e haverá uma segunda ronda, à qual o senhor Dr. Luís Filipe Pereira terá seguramente gosto em responder. Para não perdermos mais tempo, até porque, enfim, a hora já vai adiantada, eu, com a vossa licença, vou dar a palavra ao Sr. Luís Filipe Pereira, a quem saúdo pela presença nesta casa e nesta audição conjunta das duas comissões, e saúdo também por ter sido indigitado para Presidente do Conselho Económico e Social. O Sr. tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais, agradeço as suas palavras, Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, Sr. Deputado Pedro Canavarro. Saúdo também o Deputado Hélder Amaral, Vice-Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas. Saúdo os senhores deputados e também a imprensa que está aqui presente. Eu pensei não ser, digamos, muito exaustivo, nem vos tomar muito tempo. Julgo que numa audiência como esta, os senhores deputados, penso eu, estarão talvez interessados em dois aspectos, e esses dois aspectos seriam os temas que eu iria tratar de uma maneira muito breve, muito sucinta. Por um lado, porventura, algumas informações a meu respeito do meu trajeto profissional e das várias atividades que desenvolvi. Eu sei que foi distribuído um currículo, mas porventura haverá lugar para que eu possa, de uma maneira muito breve, dar-vos uma imagem rápida e salientar um ou outro ponto deste meu trajeto profissional, que engloba várias atividades. E, obviamente, também a segunda área que eu iria tratar, ou sobre a qual iria falar, era os aspectos que têm a ver com a importância e o papel do Conselho Económico e Social e algumas considerações pessoais sobre essa importância e sobre esse papel. Obviamente que estarei à vossa disposição, como disse o Sr. Presidente ainda há pouco, para responder a quaisquer questões que me queiram dirigir após esta pequena introdução. Julgo que não demorará mais que 10 minutos, 15 minutos, tanto, e, obviamente, repetindo, estarei à vossa disposição. Eu começaria por dizer, nesta área do meu trajeto profissional, eu já trabalhei em cerca de 8 setores diferentes. Até os escrevi aqui para não me esquecer. Comecei como economista a minha atividade no setor empresarial, no setor alimentar, grande consumo, depois até por funções governativas fui secretário de Estado da Segurança Social, depois, portanto, segundo setor, Segurança Social, no setor Energia, quer como Vice-Presidente da EDP, quer como Secretário de Estado da Energia, voltaria a referir este aspecto um pouco mais à frente, transportes também, portanto, alimentar, Segurança Social, Energia, transportes, banca, química, saúde e indústria e engenharia. Portanto, passei por 8 setores diferentes. Nestes oito setores, desempenhei funções diferentes, como é óbvio. Eu talvez pudesse agregar aquilo que fiz em 5 grandes áreas, até para facilitar do vosso lado, digamos, a retenção. Não tenho que, obviamente, digamos, ter isto tudo presente, em relação ao currículo que leram. Eu iria falar sobre o meu papel e sobre a atividade que desenvolvi nas áreas empresarial, na área de cargos públicos, na área de docência universitária, na área de participação em organizações nacionais e internacionais e na área de, como consultor, de organizações e de empresas. Começaria pela área empresarial. Na área empresarial não quer ser exaustivo, não vos quer amassar, tem o currículo, talvez salientar os mais importantes. Digamos que nos últimos 30 anos tive a sorte, digamos, de ser praticamente o último decisor nas organizações em que estive, de tipo empresarial. Fui vice-presidente da EDP, fui presidente executivo da Quimigal Adubos, fui presidente executivo da EFASEC, mais recentemente, fui presidente executivo da CUF Químicos Industriais e mais umas tantas empresas que não vou aqui salientar para, digamos, não ser demasiado maçudo. Em relação aos cargos públicos, desempenhei por 3 vezes cargos públicos. A primeira vez como secretário de Estado da Segurança Social, em 87-89. A segunda vez como secretário de Estado da Energia, 91-95. A terceira vez como ministro da Saúde, de 2002, início de 2002, a março de 2005. E participei também, em 96, na Comissão do Livro Branco da Segurança Social, que na altura o Governo entendeu, digamos, lançar isto em 1996. Na terceira vertente, como docente universitário, tenho 30 e tal anos de ensino universitário. Quando me licenciei, eu sou originário da escola aqui em Lisboa, daquilo que se convencionou chamar Económicas, que já tem tido vários nomes. Na altura era Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, depois passou para Instituto Superior de Economia, enfim, são outros aspectos. Portanto, licenciei-me aí e fui convidado para assistente convidado, que acumulei com a minha atividade empresarial. Depois, em 77, 78, digamos, fui para o ISCTE, como professor auxiliar convidado, onde lecionei as cadeiras de Estratégia e Planeamento de Empresa, Direção-Geral de Empresas, e, portanto, durante cerca de 29 anos, fui o responsável por a cadeira obrigatória do curso de Organização e Gestão de Empresas. Estes 30 anos foram, no entanto, intercutados com os períodos que passei no Governo, portanto, entrei e saí da Universidade por 3 vezes, que foram as vezes que eu desempenhei cargos oficiais. Ainda neste âmbito, numa instituição chamada INDEG, que é uma associação do ISCTE com empresas, grandes empresas portuguesas, e que dá os chamados MBAs executivos e pós-graduações, fui responsável por MBAs e fui docente também do INDEG ISCTE. Em termos de organizações nacionais e internacionais, fui presidente de uma associação dos grandes consumidores de energia elétrica, pertenci aos corpos diretivos internacionais da Associação Mundial de Fertilizantes, IFA, também dos corpos diretivos da Associação Europeia de Fertilizantes e da IFIEC, uma Associação Europeia de Empresas Consumidoras de Energia. Como consultor, tenho também no meu currículo as várias indicações de consultor de empresas e organizações, sobretudo nas áreas empresariais, de estratégia, recursos humanos, finanças, direção-geral de empresas, etc. Portanto, isto é um resumo muito, muito rápido do meu trajeto. Acho que não se justifica estar a ir mais ao pormenor. Obviamente que estarei à vossa disposição para quaisquer questões que me queiram colocar, como disse ainda há pouco. Entrava agora na segunda área que tinha a ver e tem a ver com a importância e o papel do Conselho Económico e Social e algumas considerações pessoais. Como nós sabemos, este é um órgão constitucional de consulta e de concertação social. No fundo, estamos todos de acordo, a ideia, não só em Portugal, como noutros Conselhos Económicos e Sociais de outros países, porque é um conceito que está disseminado praticamente em termos mundiais, e também aqui na Europa. No fundo, o que se trata é da participação dos agentes económicos e sociais, ao fim e ao cabo, nas decisões dos órgãos de soberania sobre matérias socioeconómicas. Esse é o grande intuito dos Conselhos Económicos e Sociais, a que eu reputo grande importância, porque é um local onde pode haver troca de impressões, de discussão de matérias socioeconómicas que são decisivas para as populações e são decisivas para, digamos, a administração de um país. Este, como sabem, eu aqui vou passar rapidamente porque conhecem isto com certeza, o Conselho Económico e Social tem 2 grandes vertentes, uma vertente consultiva, e eu demorar-me aqui uns minutos para tentar dizer-vos o que eu penso que tem ou da importância do Conselho Económico e Social nesta vertente consultiva. Como sabemos, a lei da Assembleia da República impõe pareceres obrigatórios do Conselho Económico e Social no que diz respeito praticamente a duas matérias, grandes opções do plano e os planos de desenvolvimento económico e social. Faz todo sentido, na minha opinião, que isto assim aconteça, porque se trata de fazer participar de uma forma institucionalizada praticamente ou grande parte da sociedade portuguesa, pelo menos aquela organizada em torno das confederações patronais e das confederações sindicais, e a capacidade ou a competência que a lei atribui ao Conselho Económico e Social nesta área da capacidade consultiva, acho que estes dois aspectos são bem ilustrativos da importância, e a meu ver, da existência do Conselho Económico e Social. Mas não só. Há outras áreas que o Conselho Económico e Social cobre e que, a meu ver, integram também um conjunto de matérias que são fundamentais para a vida do país. Estão, neste caso, a discussão quanto a políticas públicas, política económica e social à cabeça, também políticas vis-à-vis a parte internacional. O Conselho Económico e Social tem aqui uma incumbência de dar pareceres, até pode ser por iniciativa própria, da posição de Portugal nas instituições europeias, obviamente no âmbito das políticas económicas e sociais, aspectos que têm a ver com a própria situação económica e social do país. É outra competência do Conselho Económico e Social que eu julgo que é importante aqui de destacar, e também um outro aspecto que ainda não tinha sido focado e que se refere às políticas de desenvolvimento regional. Portanto, quando olhamos para o conjunto destas matérias, só uma rapidamente referir de novo, grandes opções do plano, desenvolvimento económico e social, política económica e social, instituições comunitárias europeias, situação económica do país e social e política de desenvolvimento, a meu ver, de facto, este Conselho tem um papel de unificar, de ter um espaço para que exista uma discussão e, se possível, uma concertação entre os vários atores, quer da área social, quer da área económica. Como sabem, esta capacidade consultiva traduz basicamente em pareceres, uns são obrigatórios, outros são facultativos. Dos facultativos, normalmente fala-se na contas de alto Estado e do orçamento, se o Governo o quiser submeter ao parecer do Conselho Económico e Social, e ele próprio, o Conselho Económico e Social, se tiver votado nesse sentido no plenário, pode ter iniciativas próprias. Bom, há um outro aspecto que está ligado e que eu apenas aflorei agora e que tem a ver com o aspecto de concertação social. É a segunda capacidade, a meu ver, fundamental que o Conselho Económico e Social tem. Esta concertação social, se me permitirem, eu diria que há aqui dois aspectos que são bastante importantes. Por um lado, o nome de concertação social aponta para informação, consulta, negociação, consenso eventual dos chamados parceiros sociais, governo, empregadores, sindicatos e com a participação de outras entidades. Portanto, é o termo mais estrito chamado de concertação social. Mas talvez possamos aqui introduzir um tema que é conhecido, obviamente, mas sobre o qual eu gostaria aqui talvez de introduzir não uma nuance, mas uma ênfase, e que tem a ver com o diálogo social. O diálogo social é algo que todos nós conhecemos, é uma expressão bastante vasta e por isso muitas vezes tem tido várias interpretações, digamos assim. Dentro desta noção de diálogo social, obviamente que se integra, compreende, portanto, o que eu acabei de dizer em termos de concertação social, negociação coletiva, prevenção e resolução de conflitos, mas também poderá haver um outro conceito que eu chamaria de pacto social. Bom, entendamos, numa democracia são os partidos políticos é que são os intérpretes da vontade popular, é óbvio. Mas uma instituição como esta do Conselho Económico e Social poderá também participar naquilo que se podia chamar de pactos sociais. Ou seja, algo mais vasto do que apenas uma concertação, e este apenas não é pejorativo, como é óbvio,
no que diz respeito a relações laborais ou a algo que tem a ver com o mundo do emprego, que é fundamentalíssimo, como é óbvio, mas que poderá ir para além desses aspectos. Eu dou, talvez, alguns exemplos que não são meus. Se tivermos esta noção de pacto social, por exemplo, nos países do leste, há notícia, há umas décadas, da existência do que na altura esses países chamaram de pacto social, para tratar daquilo que foi a transição desses países de uma economia planificada para economias de mercado. Por exemplo, outro, aqui na Europa, pactos sociais, quando se pensava preparar a introdução da moeda única de alguns países. Ou até a utilização deste conceito na América Latina, na América Central, para fazer face a crises financeiras e ajustamentos estruturais, como aliás temos acompanhado nesta região até mais recentemente. No fundo, temos aqui nesta questão do diálogo social como que dois ângulos. Um ângulo que tem a ver com informação, consulta, negociação, concertação à volta de relações laborais socioeconómicas, o que é crítico, é fundamentalíssimo, como é óbvio. Mas talvez possamos aqui também alargar um pouco este conceito para um conceito mais vasto de diálogo social, em que fazemos apelo a aspectos de natureza política relacionadas com a cidadania, com o governo, com a democracia e com a sociedade no seu todo. E, no fundo, quer neste campo, no primeiro, quer no segundo, o Conselho Económico Social, a meu ver, tem aqui um papel relevantíssimo a desempenhar e eu julgo que a atuação deste Conselho Económico Social, obviamente não eclipsando, nem, obviamente a palavra nem está bem escolhida, mas não ocupando o lugar de outras entidades, como partidos políticos, etc., pode ter, de facto, aqui um papel importante nestas duas vertentes, quer de concertação, quer de diálogo social. Bom, eu disse 10 minutos, creio que foi basicamente o tempo que eu levei. Não quis ser muito exaustivo, apenas dar algumas ideias de natureza pessoal sobre o segundo aspecto e, obviamente, me coloco à disposição dos seus deputados para quaisquer questões que me queiram dirigir.
Muito obrigado, Sr. Luís Filipe Pereira. Nós vamos dar início à ronda pelos partidos, adotando o critério de representatividade. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva, em primeiro lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Presidente em exercício da Comissão de Economia, Sr. Dr. Luís Filipe Pereira, Srs. E Srs. Deputados, ilustres colegas. Eu, antes de mais, devo fazer aqui talvez uma expressão da minha posição pessoal. Durante alguns anos trabalhei de perto com o Dr. Luís Filipe Pereira e, portanto, gostaria de fazer aqui algumas perguntas muito diretas e muito objetivas que não deixassem transparecer as emoções de relações de amizade que se criam e bem entre as pessoas. De qualquer maneira, eu acho que o Presidente do Conselho Económico e Social tem que ser alguém que tenha um sentido muito apurado de duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, uma grande capacidade de diálogo, de criar consensos, de criar compromissos entre as várias entidades, mesmo sendo às vezes entidades com posições mais ou menos complexas, mais ou menos díspares, mais ou menos até antagónicas. O Sr. aliás, foi abordando esta matéria quando fez a esquematização do seu entendimento do trabalho do Conselho Económico e Social. Mas, para lá de falar destas questões em termos abstratos, vale a pena, porventura, abordá-las de uma questão concreta. E eu queria aqui fazer, talvez, a expressão de um dos aspectos que está colado ao seu currículo e que revela bem como às vezes é frutuoso este diálogo que se consegue fazer a partir de uma instância pública, no caso, mas às vezes também de instâncias privadas, já se vê. Quando o Dr. Luís Filipe Pereira chegou ao Governo, como Ministro da Saúde, em 2002, falava-se muito em Portugal dos genéricos, da questão dos genéricos. Os genéricos eram apontados por toda a gente como sendo uma espécie de solução fantástica em vários níveis para a sustentabilidade do SNS e também para um bom serviço à população, A verdade é que a taxa de penetração dos genéricos a nível, a cota de genéricos no mercado era muitíssimo baixa. Eu já não recordo bem os valores, o doutor recordará isso muito melhor que eu, mas era muitíssimo baixo. Volvidos 14 anos, é muito interessante ter relatórios, como aliás eu li aqui um relatório do Infarmed sobre o mercado de medicamentos genéricos em Portugal, que aponta para qualquer coisa como 45% do mercado de genéricos hoje em Portugal. Os medicamentos em Portugal, 45% são genéricos. E evidentemente que isto tem um grande impacto do ponto de vista do serviço às populações, do ponto de vista da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e das finanças públicas, mas devo aqui dizer que não é com certeza matéria fácil esta conciliação, pelo menos 5 interesses. Desde logo das farmacêuticas produzem estes medicamentos e os outros, os não genéricos. Desde logo também as farmácias, que vendem estes medicamentos e os outros. Desde logo os prescritores, nomeadamente os médicos, prescrevem estes e os outros. E obviamente aqui não deve ter sido fácil a conciliação. Mas também os utentes e também o Serviço Nacional de Saúde, que é outra vez os utentes, porque o Serviço Nacional de Saúde é de todos. E não há dúvida nenhuma que nós estamos aqui confrontados com uma história de sucesso, bem no centro, bem no âmago do Serviço Nacional de Saúde, e se o doutor, no fundo, nos pudesse dar um pouco esta ideia mais detalhada, não quero aqui, obviamente, arrastá-la para um debate sobre saúde, porque o meu propósito é mesmo sublinhar esta sua capacidade de levar ao concreto de coisas bem concretas e bem intrincadas, onde os argumentos e contra-argumentos, os atores, se disputam, com razão, porque no fundo defendem os seus interesses, mas cujo resultado concreto se traduz e conflui numa história claramente de sucesso, da qual obviamente ganhamos todos. A segunda questão que queria aqui colocar tem a ver também com o seguinte, um dos aspectos que o doutor falou das preocupações do SES, e é verdade, tem havido aliás vários acordos nesse sentido, lembra aliás o acordo de 2006, que foi muito amplo neste aspecto, tem a ver com questões de trabalho, certamente, também questões da segurança social e da sua sustentabilidade. E hoje em dia, quando se olha para o sistema de pensões, ou para o sistema da segurança social, na parte previdencial, aparece um elemento que é realmente extraordinário, que hoje todos exaltamos, podemos discuti-lo no seu perfil, na sua composição, que é o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social hoje tem cerca de 13 mil milhões de euros, o rendimento está a crescer cerca de 11% ao ano, que é um rendimento muito notável, e é olhado por todos como sendo uma espécie de balão de oxigênio último quando o sistema, na parte da repartição, entrar em desequilíbrio. E, obviamente, os cálculos estão feitos, porventura até percebemos agora, com alguma tristeza, que nem sempre temos sido capazes de adivinhar as componentes mais negativas da situação e, portanto, se calhar, a ruptura do tal da parte da repartição será antes do que se tinha antes previsto. De qualquer maneira, é preciso realçar este aspecto e, sabendo que o Sr. esteve na base deste decreto-lei que em 89 o tempo passa, 89, traduz em letra de lei um pensamento que era seu da criação do Fundo de Estabilização Financeira, eu gostava que nos falasse um pouco deste aspecto para o futuro, da sustentabilidade da segurança social, do Fundo de Estabilização Financeira e do seu papel, neste quadro justamente da conciliação dos vários atores em jogo e sobretudo do resguardo e da sustentabilidade de um sistema que interessa a todos, que é o sistema público de segurança social e particularmente na questão das pensões, sendo certo que o Fundo de Estabilização não é apenas para pensões, mas é dominantemente para pensões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Dou a palavra ao Sr. Luís Filipe Pereira para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva, aliás, com quem eu trabalhei durante muitos anos. Muito obrigado pelas suas palavras, motivados porventura pela amizade também. Mas, sendo objetivo, e dado que me fez duas questões, gostava de responder também de uma forma objetiva. A questão dos genéricos, de facto, foi um aspecto, a meu ver, fundamental
de contribuição para a sustentabilidade até financeira da saúde. Ainda há pouco referiu qual era a taxa de utilização de genéricos em 2002, quando eu tomei posse. A taxa definida pelo rácio, peço desculpa, mas eu também tenho uma formação económica, talvez falo desta maneira, o rácio entre numerador medicamentos genéricos, denominador totalidade dos medicamentos em Portugal, o rácio era de 0,3%. Ou seja, na prática não existiam genéricos em Portugal. E isto era tanto mais chocante quando contrastava com países da Europa, do Norte, que já na altura tinham taxas de 20, 30%. Isto é, havia um paradoxo. Os países mais pobres, como o nosso caso era zero, praticamente, os países mais evoluídos tinham taxas de 20, 30%. Bom, tentámos, eu e a minha equipa, modificar a situação e, de facto, como disse, existiam interesses diferentes, contraditórios, que é habitual numa sociedade democrática, e que os referiu. Os interesses da indústria, já agora deixem-me só, penso que posso dizer isso, Havia quem me dizia, na altura, que os responsáveis das grandes multinacionais, nessa altura, a sua maior competência para vir para Portugal, quando vinham, era uma competência de relações públicas, uma competência porque, de facto, o mercado não era tão agressivo quanto isso. Portanto, obviamente que eram a indústria farmacêutica, obviamente a questão das farmácias. Outro tipo de interesses era dos pesquisadores, e isto é público, acho que posso dizê-lo. Houve uma reação muito forte por parte dos médicos, fortíssima. Eu não estou a dizer nada que seja segredo, basta consultar a televisão e as gravações na altura. Eu tive debates com a Ordem dos Médicos, em que a Ordem dos Médicos era frontal, completamente contra o genérico, com um raciocínio que era: não temos garantia que haja qualidade. A minha resposta invariável era de duas maneiras. Uma era dizer que o Infarmed tinha a incumbência de garantir a qualidade dos genéricos, e era verdade. E, obviamente, embora reconhecendo a preocupação que os profissionais tinham, que era legítimo que tivessem, dizer que noutros países da Europa estavam muito mais adiantados e que os próprios profissionais médicos tinham aderido aos genéricos. Portanto, médicos, farmácias, indústria, a nosso ponto de vista, SNS, nós. Eu, por função, tinha que representar as pessoas, que são os utentes, a população, são os utentes do SNS, e, de facto, não foi fácil chegar a uma situação em que, passados 2 anos e meio, quando eu saí, 3 anos, a taxa de genéricos era à volta, se não estou enganado, o número é de memória, à volta de 15%, 12 e tal por cento, 13%. O que foi, na altura, considerado pela União Europeia, estou mais ou menos a citar coisas que são objetivas, podem ser consultadas, que foi, digamos, considerado pela União Europeia como, digamos, um case study, como algo que podia ser, digamos, indicado. Bom, obviamente que aqui eu tinha uma incumbência que era a defesa das pessoas, a defesa do Serviço Nacional de Saúde, era o meu ponto de vista. Mas tinha que ter, obviamente, em linha de conta, as opiniões dos médicos, e não há Serviço Nacional de Saúde sem os profissionais. Não é, o Serviço Nacional de Saúde não existe porque há pessoas na área da política, também existe por isso, mas basicamente porque são os profissionais de saúde. Se não há profissionais de saúde, não há Serviço Nacional de Saúde. Bom, e compatibilizar estes diferentes pontos de vista, por forma a atingir um aspecto prático, concreto, objetivo, medido, que era quanto é que nós podíamos aumentar de percentagem de utilização a favor, obviamente, da população. Portanto, enfim, não me compete a mim estar aqui a atribuir-me lisonjas próprias ou elogios próprios, mas é um facto que se conseguiu, ao fim de 2 anos e meio, 3 anos, se conseguiu modificar a situação, e ainda bem que ela hoje é ainda mais expressiva do que era na altura. A segunda questão da segurança social é uma matéria de que eu sempre acompanhei, foi a minha primeira nomeação para funções governativas, foi na segurança social, um bocadinho inesperado, eu para dizer totalmente inesperado, porque na altura não tinha nenhuma filiação partidária, como aliás hoje não tenho, mas não tinha vida, digamos, nem perto nem de perto, foi de facto uma surpresa. E um dos aspectos que sempre eu referi e há escritos sobre isso é a questão da sustentabilidade do sistema de segurança social. Já na altura, e estou a falar de 86, não, estou a falar de 87, 89, já na altura, com o então presidente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, elaborámos um relatório na altura, que deve ainda existir, e já nessa altura se dizia, era a imagem, permitam-me aqui que a explicite de novo, era a imagem que utilizámos na altura, é que a Segurança Social assemelhava-se a um avião em direção a uma montanha. Era uma questão de tempo de chegar a essa montanha. Podia demorar anos, mas a direção era aquela. Porquê? Porque, de facto, as alterações demográficas são muito grandes. O número de pessoas ativas que suportam os benefícios das gerações passadas, esse rácio vai diminuindo. E, de facto, foi sempre uma área de grande preocupação. Um dos aspectos que poderiam minorar, ou pelo menos escurar de alguma forma, é como um edifício que não está completamente seguro, escurar, era introduzir-lhe um elemento que, em termos técnicos, se chama de capitalização. Como sabem, o nosso sistema social, ainda hoje é assim, é o sistema de repartição, aquilo que os ingleses chamam pay as you go. Isto é, são as gerações atuais que pagam os benefícios das gerações anteriores, esperando que as gerações seguintes paguem os benefícios das gerações atuais. Bom, isto é o sistema de repartição. E na altura foi algo muito discutido, porque até mesmo ideologicamente há diferenças, e o que é normal numa sociedade democrática, era de introduzir um elemento de capitalização e que veio a revelar-se ser o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que eu tive o prazer de sugerir na altura. Eu era secretário de Estado na altura. E foi uma coisa que, a meu ver, importante. Hoje estamos a quase 30 anos de distância, não sei quantos, desde 89 a esta parte, mas foi um princípio que eu defendo, deixem-me dizer isso de uma maneira clara, que eu defendo, como forma de prevenir aspectos que podem ser gravosos e que atingem a população como um todo. Porque tem a ver com um aspecto básico da população, que é da cobertura social, ou digamos da segurança social. Obviamente não foi fácil, mais uma vez. Devo dizer que muitas vezes até no próprio governo, na altura, não havia uma linha perfeitamente clara e consonante, mas foi possível chegar, porque, deixem-me dizer, a ideia que eu tenho muitas vezes é que é natural que haja conflitos. Eu, na minha vida profissional, sobretudo ao nível empresarial, é muito típico, se eu pretendo atingir objetivos e há um fornecedor, há um concorrente que tem objetivos diferentes dos meus. Eu defendo os meus interesses, como é óbvio, ele defende os interesses deles. Mas há sempre lugar, na minha opinião, ou pode haver lugar, a haver uma plataforma em que ambos, porventura, tínhamos que ceder alguma coisa para atingir um resultado que é bom para ele e é bom para mim. Aquilo que nós chamamos na gíria win-win, isto é, ambos ganham, ambos os lados ganham. E é um pouco esse o espírito que eu normalmente tenho quando estou em negociações. Não pensem com isto que sou uma pessoa de tipo de desistência. Não, tenho os meus objetivos, as pessoas têm, a outra parte tem os seus objetivos. Agora, há lugar, se estamos a discutir em boa fé, há lugar para tentar, pelo menos, atingir uma plataforma em que seja, pelo menos, benéfica para ambos. Esta questão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social foi um aspecto também diferente daquele que aconteceu na saúde, porque havia aqui... O que havia aqui mais era que havia posições diferentes ideológicas quanto a isso. A introdução do elemento de capitalização não era pacífica. É bom dizê-lo de uma maneira clara. Mas foi também um aspecto que foi agora recordado pelo deputado Adão e Silva, em que eu participei, não fui o único, como é óbvio, mas em que eu participei, em que recordo de ser algo que não foi evidente logo do primeiro minuto e que foi, como é que é dizer, construído, foi elaborado.
Sr. Dr. Luís Filipe Pereira, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia e um cumprimento especial, naturalmente, para o Sr. Dr. Luís Filipe Pereira, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Bom, nesta audição temos presente aquilo que é o caminho que nos trouxe até aqui, ou os caminhos, e um dos caminhos é precisamente a história e o papel do SES no nosso país. E nós, Partido Socialista, queríamos aproveitar este momento para manifestar e expressar uma palavra de apreço pela instituição, pelos seus profissionais, colaboradores, aos parceiros sociais, e permitam-me também uma palavra em particular, porque queremos fazê-lo de uma forma solene neste momento, ao Dr. Silva Peneda, anterior presidente do SES, pela sua forma atenta, pela sensibilidade social que sempre demonstrou, inclusive nos trabalhos que esteve aqui connosco, trabalhos parlamentares, pela sensatez no diálogo e pelo facto de ter sido sempre uma voz livre no espaço social, e isso é muito importante. É também fundamental para o Partido Socialista o papel e a preponderância que o Conselho Económico e Social deve assumir em Portugal. Quer na vertente, não muitas das vezes falada do ponto de vista público, do seu plenário, como espaço de diálogo e de reflexão em espelho da sociedade portuguesa, e é um espaço único para se fazer um conjunto de reflexões representativos de todos os interesses específicos da sociedade portuguesa, e portanto o que é para nós muito importante no Conselho Económico e Social, e naturalmente naquele que é um espaço, digamos, no dia-a-dia mais visível, na sua comissão permanente em sede de concertação social, que é, continuamos a afirmar e a ter bem presente, que é no nosso país, na concertação social, um espaço também único e talvez o espaço de... Bem, penso que isto é unânime mesmo entre nós, e para nós deve-o ser assim, um espaço único e de grande alcance na efetivação de passos de desenvolvimentos e de reformas que queremos positivas para a sociedade portuguesa. É aí que se garante que depois há efetivação daqueles que são os grandes espaços do nosso país entre empregadores e trabalhadores. Existe, de facto, como o Sr. Doutor deixou aqui evidente, um conjunto vasto de desafios no horizonte do SES. Alguns o Sr. Doutor aqui referiu-os e outros também queríamos apontá-los. No sentido de, e esta é a visão do Partido Socialista, de facto, a ideia de um plano de desenvolvimento económico e social centrado sobretudo naquele que é o nosso maior problema social, que é o problema do desemprego e da necessidade de criar emprego, podemos chamar-lhe um pacto, como o Sr. Doutor aqui referiu, é fundamental. A questão do salário mínimo enquanto estímulo ao emprego, progresso social, combate à pobreza e desenvolvimento do nosso, como motor de desenvolvimento económico. A questão da negociação coletiva, que quanto a nós não tem merecido a devida atenção e precisa de facto de um novo e decisivo impulso. As questões da arbitragem e de facto, como aqui já foi dito também pelo PSD, as reformas na área social e no mundo do trabalho, em particular a questão da segurança do sistema de segurança social. Tudo isto terá que ser feito no Conselho Económico e Social, e daí a importância e representatividade, e em particular do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, que tem uma legitimidade específica, constitucional, que exige inclusive uma maioria qualificada aqui no Parlamento. O Sr. Doutor, quanto a isso da parte do Partido Socialista é conhecido, e naturalmente manifestamos o nosso reconhecimento aquele que é o percurso, o currículo de excelência do Sr. Doutor Luís Filipe Pereira, quer o percurso académico, profissional e também de serviço público nas missões públicas que desempenhou, e de facto é um excelente percurso e que, portanto, a todos nos honra, e portanto aqui manifestamos e deixamos essa palavra de reconhecimento. Mas também não podemos deixar de dizer, Sr. Doutor, naturalmente, que o atual contexto e muito em que se proceda e se procederá à eleição do presidente do SES, e tendo em conta o final da legislatura que temos e perspectivando aquilo que eu disse que eram os horizontes dos grandes desafios do Conselho Económico e Social, eu penso que muitas destas questões, que exigirão naturalmente respostas e um trabalho de articulação permanente, vão, até por força do calendário, colocar-se numa próxima legislatura. E nós temos presente, foi essa a indicação, é esse o acordo que existe, inclusive em ata da Conferência de Líderes, que, e neste sentido, sem nenhuma desvalorização, porque a importância em si do Presidente do SES existe a todo o tempo e no tempo presente, mas será uma eleição com um mandato encurtado, digamos assim, nos próximos 6 meses, que não tem no horizonte muitos destes grandes desafios que aqui acabei de colocar. E, portanto, temos presente esse facto e desejamos ao Dr. Luís Filipe Pereira, que terá naturalmente a sua eleição aqui no Parlamento, os maiores sucessos e felicidades no desempenho deste seu mandato até ao final da legislatura.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Sr. Dr. Luís Filipe Pereira tem a palavra.
Estou. Muito obrigado. Antes de mais, Sr. Deputado Nuno Sá, queria lhe agradecer as amáveis palavras que me dirigiu em relação, enfim, ao meu percurso profissional. Eu concordo, só tinha aqui um pequeno comentário em relação ao último aspecto da sua intervenção, mas é óbvio que tocou aqui nos aspectos que, a meu ver, são alguns, se não os mais importantes, para um Conselho Económico e Social. Disse que a questão do desemprego é uma questão crítica, é óbvio, penso que todos nós que estamos aqui nesta sala concordamos com isso. É talvez, de facto, a área mais sensível em termos da opinião pública e das pessoas, que não têm trabalho, e é de facto um aspecto decisivo. Os aspectos de salário mínimo, e que têm havido discussões até entre os partidos e com os parceiros sociais quanto à sua fixação, a negociação coletiva e as arbitragens. Eu esqueci-me ainda há pouco, quando fiz a minha pequena intervenção, de que o Conselho Económico Social também tem aqui um papel importante de manter até uma reserva ou uma listagem, se quisermos, de árbitros e de tomar decisões também, ou de fazer com que existam decisões nessa área da arbitragem laboral. Quanto ao último aspecto, tem toda a razão. De facto, eu tenho inteira consciência de que o mandato do Conselho Económico e Social coincide com o mandato da legislatura, ou com o termo da legislatura. Enfim, convidaram-me para esta tarefa. Eu tenho por hábito assumir as minhas decisões, isto é, convidaram-me neste contexto, ponderei, e achei que seria, digamos, interessante para mim, e foi com esse espírito que acabei por aceitar. Estou perfeitamente consciente de que, de facto, existe um acordo entre os partidos, pelo menos alguns desses partidos, e que este mandato se esgotará com esta legislatura, como é óbvio. Também o acompanho quando diz que, independentemente desse período, e obviamente que não é neste período que se vão, porventura, desenrolar grandes decisões em matérias em que o Conselho Económico e Social será chamado, digamos, a dar o seu contributo, mas, digamos, também o acompanho quando diz que o Conselho Económico e Social, independentemente do seu horizonte temporal, se pode ser isso, é sempre importante, dado que se trata, de facto, de uma estrutura fundamental em qualquer sociedade democrática como é a nossa.
Muito obrigado, Sr. Doutor. E irei dar agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Barreto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia e o Sr. Dr. Luís Filipe Pereira, por esta audição, aqui no, numa audição conjunta, duas comissões, e felicitá-lo pela sua primeira intervenção, pelo seu currículo, que eu julgo que é rico, transversal e eclético, bem demonstrativo das áreas onde interveio, no público, no privado, sempre com um grande sentido de Estado, enfim, e de representação. A Constituição portuguesa conferiu ao Conselho Económico e Social duas atribuições, uma consultiva e outra de concertação social. A consultiva tem muito a ver com a pronúncia sobre planos de desenvolvimento do país, grandes opções, enfim, aquilo que toca às grandes estratégias que o país vai tomando nos seus tempos. E uma de concertação social, que é muitíssimo importante e que o Conselho Económico e Social tem desempenhado um papel absolutamente relevante. Atribuiria talvez uma terceira que não está conferida na Constituição, que eu julgo que deve ser, que é muito importante, que é a capacidade da temperança. Temperança, que é a isenção que o Presidente do Conselho Económico e Social terá que ter sempre em todos os governos que venham a governar o país, doseando os vários interesses que muitas vezes podem ser conflituantes ou não, e isso também cabe muito o papel que o Presidente do Conselho Económico e Social desempenha. Nós atravessamos, Sr. Doutor, durante esta legislatura, uma fase muito difícil do país, como sabe. Portugal, no início desta legislatura, coincidiu com a assinatura de um programa em que o país esteve obrigado a executar um memorando, com restrições financeiras enormes, e isso teve, consequentemente, impacto económico e social. Teve impacto logo na despesa, com reduções salariais e nos ministérios, com isso acarretou também em termos de prestações sociais, mas também no lado da receita, com agravamento de impostos no capital, nos rendimentos e nas empresas. Foi um memorando difícil, mas Portugal cumpriu. Portugal conseguiu executar o programa, recuperou a sua soberania, e hoje pode, felizmente, ter maior autonomia para decidir o seu destino. Isso é uma conquista muito relevante num tempo muito difícil em que a concertação foi absolutamente fundamental e onde imperou, felizmente, em momentos críticos também, o bom senso. Nós hoje, felizmente, estamos num quadro diferente. Nós não estamos num quadro de recessão, estamos já num quadro de crescimento económico. Crescemos o ano passado e também os indicadores que vão saindo são também eles positivos e nós cresceremos também este ano. O desemprego, felizmente, que já atingiu níveis absolutamente assustadores e que, é justo reconhecer, não são indicadores de que possamos orgulhar, mas ainda assim recua. Há indicadores interessantes, como a balança comercial, as exportações, a introdução da reposição faseada de rendimentos. Julgo que isso é relevante e o facto de se Portugal conseguir cumprir também o déficit, como é seu objetivo, abandonar o procedimento de déficit excessivo, o que isso também acarreta de positivo para a autonomia do país. E, portanto, julgamos nós, o CDS, que o pior terá passado, embora assumamos que há enormes desafios que temos ainda pela frente e por isso temos que manter alguma prudência, vigilância e, se me permite, também alguma tenacidade. Eu perguntava-lhe se concorda com esta visão de que temos que manter prudência à medida que formos caminhando para uma situação no país que permite ter alguma folga para devolver aquilo que foi sendo, enfim, restringido a todos os portugueses. Uma segunda questão, que foi de certa forma aqui aflorada, mas numa perspectiva diferente, o salário mínimo nacional, como o Sr. Doutor sabe, esteve algum tempo congelado, E foi também aí a concertação social que presidiu a esse desbloqueio. Foi o governo, foi os sindicatos, foi as entidades patronais que, em concertação, decidiram aumentar o salário mínimo nacional, permitindo a isso repor alguma capacidade que tinha sido, que estava congelada durante algum tempo. E, portanto, pergunto-lhe, num setor que, numa conjuntura ou numa alteração estrutural que tem verificado a economia portuguesa, hoje mais focada na procura externa, no aumento das exportações, basta ver o que representa hoje as exportações no produto interno bruto, se que forma que acha que ele deve devoluir o salário mínimo nacional de forma a proteger a competitividade e o interesse nacional e a conjuntura económica em que nós estamos a atravessar. E uma terceira questão que tem a ver com Portugal 2020, que é o maior pacote financeiro de investimentos que o país tem que utilizar, que eu julgo que fez uma excelente definição estrutural da sua aplicação, mas pergunto-lhe se o Conselho Económico e Social também vai acompanhar este programa de investimentos que vai até 2020, com uma tónica diferente daquilo que foi o anterior, com uma filosofia que preside também diferente, mais virada para os resultados, mas o Conselho Económico e Social também se pronunciará sobre esta matéria. E termino, em nome do CDS, mais uma vez felicitando o Sr. Doutor e desejando as maiores felicidades pelo seu mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Barreto. Dou a palavra ao Sr. Dr. Luís Filipe Ferreira para responder.
Bom, antes de mais, Sr. Deputado Rui Barreto, gostava de lhe agradecer também as palavras que me dirigiu, amáveis, quanto, enfim, ao meu currículo. Põe-me três questões. Eu começaria pela primeira, enfim. Mas antes disso, levantou uma questão que eu não referi, mas que é importante numa audiência como esta, pelo menos haver alguém que faça referência a ela, ainda bem que o Sr. Deputado a fez, que é a questão da isenção, que é a questão da equidistância, até se quiser, que um órgão como o Conselho Económico e Social tem que ter em relação aos atores políticos e sociais. Aliás, é mesmo essa a ideia da Constituição. Mas nunca é demais aqui referir que qualquer que seja o Presidente do Conselho Económico e Social, essa é a minha opinião, é de que a Constituição, ela própria, aponta para uma isenção, uma equidistância, para uma opinião própria e para uma atuação de concertação que o próprio Presidente do Conselho Económico e Social deve ter. Bom, não significa que não tenha opinião própria sobre as coisas, mas que, obviamente, estando em presença de vários interesses, e se uma das tarefas do Conselho Económico e Social é, de facto, diálogo social, concertação, essa isenção, essa equidistância, digamos assim, tem que existir, ainda bem que o referiu, que é um aspecto importante. Depois, é evidente que, quando diz que atravessámos um período extremamente crítico, eu tenho tido opiniões sobre este último período, aliás, escrita, penso que é conhecido já há um ano e tal que 15 a 15 dias escrevo num jornal, por acaso económico, e tenho tido a oportunidade de expressar a minha posição pessoal em relação a estas matérias. De facto, o país atravessou um período extremamente crítico, atravessou grandes dificuldades. A consolidação social, como referiu, teve um papel importante também aí, como local onde as diversas sensibilidades, as diversas posições, mas obviamente que aqui o aspecto fundamental, e eu referi-se ainda há pouco na minha intervenção, tem a ver com os partidos políticos. Os partidos políticos numa democracia têm um papel insubstituível, mas não são, digamos, os únicos atores que estão presentes na discussão dos problemas de uma sociedade. E neste caso o Conselho Económico e Social tem uma presença importante. Ou seja, os partidos políticos tomaram posições, aliás, claras, como é óbvio, basta ver a comunicação social, e cada um de nós tem uma posição em relação a isso, mas enquanto, se me pergunta, enquanto se fosse ou se for responsável pelo
pelo Conselho Económico e Social, com o Presidente. Aí o papel do Conselho é de, independentemente das posições diversas que existem no terreno, ajudar a haver um consenso e ajudar a haver resultados concretos. Deixa-me ver, talvez ser um bocadinho mais explícito. Eu, num último artigo, que é público, por isso eu posso falar sobre ele, intitulei o meu artigo que era "Qual é o problema com o centro?" E houve alguém que escreveu dizendo que eu era um feroz, digamos, apoiante do Bloco Central. Deixa-me fazer isto em termos cruz, porque foi escrito já ao cabo. E há sempre aquela ideia de, mas então, onde está a identidade de cada partido? Se dissolve num bloco, onde é que está a identidade de cada partido? Que é essencial para a opinião pública de fazer as suas escolhas. Aquilo que eu sempre disse e que escrevi e que entendo é que não está em causa dissolver a identidade de cada partido quando há um acordo. Temos interesses diferentes, como numa empresa. Temos é tentar chegar a uma plataforma que seja win-win, cedendo, porventura, alguns aspectos. E esse é o aspecto que me parece importante. Não é um partido estar a cumprir o programa do governo de outro partido que está no governo. É de tentar chegar a acordo em nome da população para que existam as melhores soluções e os melhores resultados. E aí, voltando atrás, a Constituição Social tem aqui um papel absolutamente importante. Num aspecto até que referiu, e que já foi aqui também citado pelo o deputado Nuno Sá, que tem a ver com a questão do desemprego, que é talvez, é seguramente, o grande e enorme problema que nós temos que resolver. Podemos divergir de como é que vamos resolver esse problema. Podemos ter caminhos diferentes, podemos acentuar mais os aspectos de competitividade, por exemplo, ao nível empresarial, como criação de emprego. Podemos acentuar aspectos de proteção social, sobretudo as camadas mais desfavorecidas. Mas seguramente que esse é um problema que todos nós queremos resolver. E o Conselho Económico e Social aí tem um papel também crítico, fundamental, nesse aspecto, e portanto nesse aspecto concordo consigo. Bom, depois, digamos, pôs uma segunda questão, que é a que diz respeito ao salário mínimo nacional. Foi uma matéria muito discutida no Conselho. Eu o acompanhei de fora, nem pensava um dia estar numa posição destas, se poder vir a ter uma opinião aqui formal, porque obviamente não estava todo na minha ideia que isto pudesse acontecer. Mas acompanhei com interesse esta questão. Aliás, esta questão do salário mínimo nacional é uma das matérias, pelo menos, não sei se das poucas, em que é obrigatório o parecer da, se não estou enganado, do Conselho Económico e Social. Bom, e obviamente que as entidades, mais uma vez aqui as entidades patronais, tinham uma posição que divergia, por vezes, de outras posições, sobretudo sindicais, e os próprios partidos políticos tinham diferenças. Se me permite uma posição muito, eu não queria dizer empresarial, mas eu tenho 40 e tal anos de vida de profissional, dos quais há à volta de 10 em funções públicas e 30 e tal, basicamente no setor privado. E, portanto, tendo a ver as coisas no sentido de atingir resultados. Resultados que sejam bons para a grande parte da população. E, obviamente, que há aqui duas vertentes. Uma vertente é até que ponto um salário mínimo nacional, sobretudo para as pequenas e médias empresas, poderá constituir algum obstáculo. Deixa-me só citar de cabeça. Eu aqui há muito pouco tempo tive que intervir aí num colóquio e dediquei-me a ver uma estatística. Se não estou enganado, estatísticas do INE de 2010, e eu julgo que não estão muito desatualizadas, existiriam 350 mil empresas, sociedades não financeiras, das quais 300 mil são microempresas. Qual é o significado de microempresas? Dimensão média inferior a 2,7 pessoas por empresa. 300 mil. Das 350 mil, 300. São números. Se calhar estou enganado, mas é ver a estatística. As médias, as pequenas empresas, são 40 e tal mil. Das 350 mil, 42 mil, estou a citar de cabeça, são pequenas empresas. Dimensão média, estatística, 18,3 ou 18,4 pessoas. Portanto, nós temos quase 90 e tal por cento, 98% com dimensões, são números. Bom, é evidente que eu, por natureza, por princípio, por, até por posição política, eu acho que se deve fazer um esforço no sentido de sempre ter uma pressão para que tenhamos maiores remunerações para os salários, sobretudo para os salários das pessoas mais favorecidas. Agora, há aqui uma questão prática e concreta que tem a ver com o seguinte, é que eu sou daqueles, ainda há pouco eu dizia de várias sensibilidades, sou daqueles que acredito que a questão do desemprego tem várias facetas, mas passa pela nossa competitividade, passa pela criação de emprego. Isso são as empresas que criam esses empregos. Se não há criação de emprego nas empresas, não há emprego. Podemos fazer políticas ativas de emprego, podemos dar subsídios, podemos dar, digamos, atribuição de rendimentos, mas emprego só com uma economia competitiva, saudável, a crescer. Até que ponto esse salário mínimo é ou não para essas empresas, é uma questão que, digamos, eu não estou tão no pormenor quanto a isso, para lhe dizer de uma maneira inequívoca se devia aumentar muito ou devia aumentar pouco. Penso que tem que haver aqui um bom senso e equilíbrio, mais uma vez, bom senso quanto a esta matéria. Terceira questão, Portugal 2020. Da incumbência do Conselho Económico e Social, das suas incumbências, está uma que tem a ver exatamente com as instituições europeias e com os fundos. Penso eu até que é obrigatório, um dos parceiros obrigatórios tem a ver com os resultados da execução das políticas e, neste caso, também do quadro comunitário de apoio, agora chama-se de outra forma. Portanto, claro que sim, claro que tem toda a razão, o Conselho Económico e Social terá que ter, na minha opinião, sempre uma atenção cuidada quanto aos recursos, tanto mais que aflorou isso, e é verdade, é uma grande oportunidade que o país tem daqui ao ano 2020. São recursos que, se os aplicarmos bem, poderão ter efeitos multiplicadores no emprego, no crescimento económico. Se não os aplicarmos bem, se calhar podemos ter casos quase judiciais, estou-me a lembrar do Fundo Social Europeu, para lembrar uma coisa, uma história de há 20 anos, ou 30 anos, mas tem toda a razão. Este é um aspecto fundamental que qualquer Conselho Económico e Social tem que acompanhar e tem que promover a informação também, que é outros aspectos, dar conhecimento. Eu sou muito partidário disso. Seja transparente, que se dê a informação ao público e às pessoas do que é que se está a passar em termos de país.
Doutor, muito obrigado. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de cumprimentar o Dr. Luís Filipe Pereira e agradecer a sua presença nesta comissão. Gostaria, desde logo, de sinalizar o que é um facto incontornável. É que esta candidatura é apresentada em condições temporais diferentes da candidatura anterior, por exemplo. E é mesmo devido a essa particularidade que pensamos que se ajusta nesta audição a colocação de algumas questões que se prendem com o posicionamento do candidato acerca do caminho e das opções tomadas pelo atual governo. Mais do que analisarmos currículos, que são evidentes e que constam da candidatura, pensamos que é importante perceber o pensamento e o posicionamento do candidato a presidente do SES. E gostaríamos, nesse sentido, numa primeira nota, perceber a sua posição sobre as alterações promovidas à legislação laboral. E estamos a referir-nos às alterações promovidas, obviamente, pela atual maioria. A facilitação dos despedimentos, as reduções remuneratórias, nomeadamente com os cortes dos salários na administração pública, os cortes no pagamento do trabalho suplementar e em outros complementos. Portanto, fazem-nos e transportam-nos para uma realidade que, de facto, está à vista de todos. E, nesse sentido, gostaríamos, de uma forma clara, perceber qual é a sua posição em relação a esta matéria. E ainda dentro deste âmbito, o que pensa o Dr. Luís Filipe Pereira sobre a desregulamentação dos horários, nomeadamente quando estamos a falar da imposição do regime das 40 horas, da adaptabilidade, dos regimes de adaptabilidade, dos bancos de horas e por aí. É importante, de facto, perceber o que pensa sobre estas matérias. Mas também, e não menos importante, gostaríamos de perceber que num candidato a presidente do SES, que entendimento tem sobre os diversos cortes das prestações sociais e quais as suas consequências. E estamos a falar, obviamente, de uma política que ao fim de 4 anos e de uma política PSD-CDS, que é preciso não esquecer, de facto cortou nos abonos de família, no âmbito cada vez mais reduzido do subsídio de desemprego e no acesso, nas condições de acesso a esse mesmo subsídio, e aquilo que para nós, não querendo qualificar ou classificar, ainda é pior que tudo isto, no sentido em que traz mais desproteção social, que é o corte nas reformas. O que pensa o candidato a presidente do SES sobre a política que nos trouxe até aqui, nomeadamente esta particularidade que é, que é factual, que é o corte nas reformas de quem trabalhou uma vida inteira. Portanto, nós gostaríamos que, de facto, o Dr. Luís Filipe Pereira nos deixasse aqui uma mensagem muito clara sobre o seu posicionamento. E para terminar, algo que não está dissociado, qual a sua perspectiva, portanto, englobando todo este pensamento que nos irá aqui traduzir, que é o seu, qual é a sua perspectiva futura em relação, de facto, à questão da pobreza e do desemprego, que aqui também já foi aflorado anteriormente, mas, de facto, pensamos que não ficou bem explícito a sua posição sobre estes dois fenómenos, sobretudo numa linha de continuação, que já percebemos o que é que vem, o que é que está para vir, da mesma política, tanto do PS como do PSD-CDS, no corte destas prestações ou na manutenção destes cortes. E, portanto, enfim, num tipo de audição como este, com estas características, nós pensamos que é muito importante perceber o posicionamento perante a realidade do candidato que se apresenta a presidente do SES. E, mais uma vez, agradecendo a sua presença, queríamos deixar aqui estas questões que se prendem, de facto, com esta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Luís Filipe Pereira tem a palavra para responder.
Okay. Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Deputado Davi Costa. Todas as questões que me coloca vão no sentido de saber a minha opinião quanto às políticas que têm sido seguidas nos últimos 3-4 anos em diversas áreas, aspectos de legislação laboral, que inclui aspectos de remuneratórios, de despedimentos, cortes de salários, aspectos de regulamentação horária, prestações sociais, reformas, portanto, no fundo, matérias que têm a ver com a área laboral e têm a ver com as decisões que este Governo tomou nestes últimos 3 anos. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe assim de uma maneira que pedi uma resposta clara e eu gosto de ser claro. A partir de uma constatação que não é partidária, é minha, em 2011 o país defrontou uma... Eu não estou aqui neste momento, se a culpa é de X ou Y, é algo que podemos entrar por aí, mas não é esse o meu intuito neste momento, é a constatação de um facto. Tínhamos um problema grave, gravíssimo, para resolver, que era uma situação bastante difícil em termos de acesso aos mercados, em termos de financeiros por parte do país. Existiam desequilíbrios diversos, desequilíbrios externos, desequilíbrios da balança, desequilíbrios orçamentais, que era urgente combater, era urgente pôr cobro. E não foi só, digamos, uma tarefa que se colocou a países como Portugal, outros países da União Europeia também foram confrontados com isso, por exemplo, o caso da Irlanda. Eu tendo a olhar para as medidas tomadas, não sendo isentas de críticas, e já lá vou, eu tendo a tomar essas medidas como algo que era importante para assegurar
um nível de vida melhor para a frente, para as pessoas. Isto é, pode parecer contraditório dizer, mas então o que me está aqui a referir é que vamos contar pensões, vamos contar salários, vamos regulamentar horários, pedir, por exemplo, ter acrescentado também os aspectos de feriados, por exemplo, que também aconteceram, que objetivamente colocam as pessoas com piores condições. Eu dizer isto e dizer ao mesmo tempo que este era um caminho que tinha que ser, digamos, adotado para que nós possamos um dia ter um país melhor, um país mais equitativo, em que as pessoas vivam melhor. Ou seja, estas medidas que foram tomadas, eu enquadro-as como algo que está ao serviço de um caminho que tem que dar frutos, isto é, que no futuro tenhamos um país mais competitivo, mais evoluído, mais igualitário, com melhores rendimentos. Bom, e a questão agora coloca-se desta maneira, mas então era absolutamente necessário fazer estes cortes? Era absolutamente necessário desregulamentar? Bom, e a resposta do meu lado é que, não estando a 100% de acordo com alguns dos aspectos, a linha, a direção era esta. Ou seja, eu acho que o Governo apontou a direção certa, mas às vezes há uma diferença entre fazer as coisas certas e fazer as coisas bem. Uma coisa é coisas certas, outra coisa é fazer as coisas bem. Se me pergunta aspectos de cotes salariais, é evidente que é algo que é altamente penalizante, sobretudo das pessoas que só vêm dos rendimentos de trabalho. Mas, para ter equilíbrios orçamentais, porventura não haveriam outras dimensões a que recorrer, a não ser havia uma alternativa. Mas essa alternativa, infelizmente, está dependente de um horizonte temporal mais longo, que é ter as empresas a funcionar de maneira mais competitiva, a criar emprego e a distribuir rendimentos mais elevados. Isso chama-se aumentar a produtividade. E aumentar a produtividade, algumas das medidas tomadas pelo Governo eram absolutamente essenciais, na minha opinião. E estou a dizê-lo como cidadão, não como elemento de qualquer partido, que aliás nem sequer sou. Bom, a minha perspectiva, pergunta qual é a minha perspectiva. A minha perspectiva é que com estas medidas estamos a caminhar para uma situação que, na minha opinião, vai ser melhor do que aquela que tínhamos. Na minha opinião, estas medidas dolorosas, estas medidas difíceis que atingiram as pessoas, quer os pensionistas, as pessoas que vivem de rendimentos de trabalho, mas tudo isto só faz sentido, e é esse o meu ponto, só faz sentido se isto for um sacrifício para o futuro termos umas melhores condições para dar às pessoas que vêm a seguir, aos nossos filhos, aos nossos netos. E eu acredito que este era um caminho. Agora, se me pergunta, mas era preciso cortar X%, podia ser Y%, se me pergunta, era preciso eliminar os 4 feriados ou os 5 feriados em lugar de ser 4, ser 3, em alguns casos posso ter uma posição que não é coincidente com aquela da decisão tomada, mas a direção era claramente aquela. A direção é claramente aquela, aliás, não me parece que houvesse outra, na minha opinião, claro, está-me a pedir a minha opinião a te dar. Não parece que houvesse outra opinião. Deixa-me voltar atrás um bocadinho à questão dos desequilíbrios. Tínhamos um desequilíbrio enorme, grande, à volta de 10%, em termos orçamentais, o que significava problemas no espaço em que estamos integrados, espaço europeu, e significava uma grande fragilidade do país em termos de recurso ao financiamento externo. E o financiamento externo é absolutamente essencial. Deixe-me dizer isto, Sr. Deputado, com toda a clareza. Nós, quando temos um déficit externo, significa que importamos mais bens do que aqueles que exportamos. Portanto, essa diferença alguém tem que financiar, e esse financiamento é externo. Podemos chamar-lhe os nomes que quisermos, mas esta realidade é inevitável e inafastável. E aí só, a não ser que tivéssemos capacidade interna de produção de moeda própria, coisa que não temos estando integrados numa zona do euro. Portanto, esse desequilíbrio externo tinha que ser enfrentado. Aí as políticas foram no sentido de aumentar exportações, e bem, se me perguntar, se calhar uma das grandes reformas estruturais, que não se deve ao governo, mas uma das grandes reformas estruturais, é a percentagem do PIB das exportações, que passaram de 28% para 40%, 41%, e isso deve-se aos empresários. Deve-se às pessoas nas empresas, não se deve ao governo. Bom, o governo ajudou, como é óbvio, mas o ator principal foram os empresários, foi o mundo empresarial. Bom, e essa, aí a política tinha que ser, e obviamente, de algum controle que nunca existiu de importações. Depois, em termos de questões de desequilíbrio orçamental, aí já referi, também havia um desequilíbrio muito elevado, e as políticas postas no terreno, podemos discutir a intensidade, dessas medidas. Agora, se me pergunta com toda a clareza, eu digo-lhe que a direção não podia ser outra, pelo menos na minha opinião. Agora, torno a repetir sempre com este pressuposto, na minha opinião, de que este é um caminho doloroso, difícil, a intensidade se calhar podia ser diferente, mas o caminho era aquele. Para quê? Para que no futuro possamos ter, digamos, um país mais competitivo, possamos ter melhores condições para as pessoas. Deixe-me dizer isto com toda a franqueza. Por vezes, fico um bocadinho a pensar, quando nós discutimos, e bem, cortes, e nos insurgimos contra isso, e bem, porque é uma posição, digamos, de consciência social, mas fico sempre com a sensação que fica na penumbra o que é essencial. Claro que é fundamental discutir cortes de pensões, que é fundamental discutir cortes de salários. É fundamentalíssimo. Mas fica-me a sensação que fica na penumbra um aspecto mais crítico, que é, e como é que nós fazemos para que isto não aconteça? E isto não acontece se melhorarmos a competitividade, se melhorarmos o crescimento económico. Isto é, na comunicação social faz-se bem um discurso e uma discussão que é importante para o público, que é dos cortes, quer de salários, quer de pensões, o que quer que seja, mas eu gostaria de, se calhar, de ver na comunicação social e os parceiros sociais a discutirem como é que nós pomos políticas no terreno para que isto não aconteça. Isto é, de alguma maneira, extremando um bocadinho, falamos em consequências quase sempre. Não falamos naquilo que está por baixo que pode evitar essas consequências. E este é o meu raciocínio de base, sendo certo que a direção, como lhe disse, é a direção que me parecia inevitável. Se pergunta como é que é a perspectiva para a frente, eu sou economista e tenho, digamos, também aqui pagar tributo a esta minha costela também mais quantitativa. Quando olho para as estatísticas e que são insuspeitas do INE, das instâncias internacionais, e vejo que hoje estamos numa situação diferente daquela que estávamos há 4 anos ou há 3 anos atrás, fico satisfeito. Claro que depois se pode discutir o que é que esteve na origem deste crescimento, mas que ele existe, existe. Bom, podemos dizer não, este crescimento não é devido às políticas do governo, este crescimento é devido a fatores externos. Claro que há fatores externos nisto. Não tanto como eu ouvi hoje na comunicação social alguém dizer as exportações aumentaram, mas as exportações aumentaram porque houve a desvalorização do euro devido às políticas do quantitative easing do Banco Central Europeu. Bom, se eu estou a exportar para a Europa, estou a exportar em euros, não estou a exportar noutra divisa. Bom, podemos ter opiniões diferentes, e seguramente se calhar temos, em relação às causas. Agora, estamos numa situação em que quantitativamente temos uma percentagem de crescimento que não tínhamos no passado, que os números do desemprego são altíssimos, e que eu gostaria que baixassem fortemente, mas que, digamos, não se agravaram pelo menos, na minha opinião, a direção certa é a direção certa. Agora, não necessariamente o governo fez tudo bem, claro que não fez tudo bem. Por exemplo, Há um fator que eu penso que o Sr. Deputado é muito sensível, mas que eu vou aqui dizer também com esta frontalidade, que é de reformas de fundo que, porventura, ainda terão que ser completadas, entre elas a reforma do Estado, em que eu acho que, de facto, aí ainda há algum trabalho a fazer. Bom, portanto, não sei se respondi às suas questões de uma maneira direta, foi isso que me pediu. Eu gosto de dar uma opinião direta, mas também gosto, sobretudo, depois de tentar encontrar formas de diálogo, de discussão, que permita, nem sempre podemos chegar a acordo, eu, na minha vida, muitas vezes acabei por não chegar a acordo quando as posições são tão afastadas, tão pronunciadas, com legitimidade para ambos os lados, mas, pela minha maneira de ser, gosto de dizer de uma forma clara, frontal, mas gosto depois também de tentar perceber e de encontrar plataformas, se for possível, para uma discussão e para um entendimento sobre várias matérias, e estas em particular, que são difíceis.
Muito obrigado, Sr. Luís Filipe Pereira. Eu pergunto se há inscrições para uma segunda ronda. Sr. Deputado Adão Silva, mais alguém pretende fazer alguma intervenção em segunda ronda? Então eu darei a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva e depois ao Sr. Luís Filipe Pereira e termino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo só para três breves considerações de encerramento e agradeço muito ter-me dado a palavra para esta segunda ronda. Em primeiro lugar, para sublinhar, de facto, as palavras que o Sr. Dr. Luís Filipe Pereira aqui trouxe, que revelam independência e liberdade de pensamento, o que é notável e importante para alguém que vai assumir a liderança de um órgão da maior relevância para o funcionamento da democracia portuguesa, que é o Conselho Económico e Social. E, portanto, eu não tenho dúvidas de que, embora o tempo possa ser curto neste mandato, será, obviamente, a pessoa certa para o lugar certo nos próximos meses, enfim, o futuro logo nos dirá que mais sobre esta matéria. E, finalmente, Sr. Presidente, eu queria terminar, e não podia deixar de o fazer, também, como já aqui foi feito, com uma palavra de grande elogio pela forma como o Dr. Silva Peneda desempenhou o seu mandato. Não é bem verdade o seu mandato, é os dois mandatos. Ele foi Presidente do Conselho Económico e Social desde 2009 até 2015 e foi, de facto, uma personalidade que, do meu ponto de vista, marcou o funcionamento deste Conselho, porque, sobretudo, teve sempre muito claro, e aliás disse-o várias vezes, tem muito texto escrito sobre essa matéria, sobre a necessidade e a importância daquilo que é a relação de compromisso entre os vários agentes de uma sociedade e, sobretudo, aqueles que são agentes mais dinâmicos, nomeadamente as centrais sindicais, as entidades patronais, os governos, etc., etc. E, portanto, eu queria deixar aqui também uma palavra, lavrada com a solenidade do ato, de elogio e de sublinhado ao papel que o Dr. Silva Peneda teve, não neste, mas neste e no anterior, nos anteriores mandatos, no anterior mandato que aqui realizamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr. Deputado David Costa, pretende também usar a palavra? Com certeza.
Obrigado, Sr. Presidente. Para uma rápida questão e pressupondo também uma breve resposta. Percebendo o oceano que nos separa ideologicamente, Dr. Luís Filipe Pereira, gostaríamos de perceber, quando aqui afirmou que é fundamental discutir os cortes nas pensões e nos salários, se vai pautar a sua conduta a ser eleito como Presidente do SES no cumprimento estreito da Constituição da República Portuguesa.
Não há mais intervenções, eu vou então dar a palavra ao Sr. Dr. Luís Filipe Pereira para responder e para encerrar. Tem a palavra o Sr. Dr. Luís Filipe Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão que coloca. Deixe-me só um comentário. Claro que temos diferenças ideológicas, essa é, aliás, a base das democracias. Enfim, quando existiram organizações em que houve um pensamento único, nunca deu resultado. E, portanto, eu acho que termos diferenças ideológicas é salutar. E, portanto, quando diz que nos separa, não sei se é um oceano, se o que é, mas que se calhar temos diferente. Bom, mas, obviamente, não, isto é só para acentuar que tem razão. Obviamente que há diferenças ideológicas e seguramente existem entre nós dois. Agora, se me põe a questão de uma maneira formal, hipoteticamente, se vier a ser o Presidente do Conselho Económico e Social, a minha atuação, claro que, obviamente, se ponderá sobre dois aspectos, pelo menos. Um aspecto pessoal, meu, porque sou eu, com a maneira de ser que tenho e que sempre, digamos, me pautei por aquilo que penso, sou bastante individualista neste sentido, é aquilo que eu penso, não é por estar em grupo, tens de adiro a grupos, mas é porque penso que esses grupos têm razão, não é por ser membro do grupo que penso como grupo. E, obviamente, o outro aspecto tem a ver com o cumprimento estrito da lei e o cumprimento estrito daquilo que está na Constituição e nos vários diplomas legais. Aliás, penso que esse é um aspecto crítico fundamental de exercício desta função e de outros titulares deste tipo de cargos, que é de atuarem de acordo com aquilo que a lei, porque a lei é, de facto, a matriz sobre a qual nós não podemos transversar, é sobre aquela que nós temos que atuar e, portanto, se me pergunta se, hipoteticamente, for o Presidente do SES, obviamente que pautarei a minha atuação por estes dois princípios, individual, de independência, digamos aqui, distância, e de cumprimento daquilo que está na lei, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Luís Filipe Pereira. Damos por encerrada esta audição e também queria associar, enfim, àquilo que foi referido relativamente ao Dr. Silva Peneda, queria associar-me e creio que todos aqueles que são membros das comissões se associam quer às palavras do deputado Nuno Sá, quer às palavras do deputado Adão Silva, e podíamos, enfim, registar em ata o apreço pelo trabalho que o Dr. Silva Peneda desenvolveu como Presidente do Conselho Económico e Social. Portanto, com a vossa permissão, assim será. Agradecer mais uma vez ao Dr. Luís Filipe Pereira por esta audição. A eleição está marcada para sexta-feira. Muito obrigado a todos.